Muito bem, agora a gente vai contar com a participação aqui na programação da tua Rádio Cacique, do Nelson Baviera, o Nelsinho, presidente da Liga Gaúcha de Futsal, que vai conversar conosco falando a respeito da expectativa para este ano de 2023, tendo em vista que já logo iniciam aí as competições pelo estado do Rio Grande do Sul. Nelson, primeiramente, uma boa tarde para você. Muito obrigado por nos atender novamente.
Boa tarde, meu amigo. Um prazer é meu. Fico sempre à disposição para falar da nossa modalidade, daquilo que a Liga Gaúcha tem de obrigação de propor e de fomentar o principal, maior e maior estadual da nossa modalidade no país.
Rapidamente, Nelson, só para a gente iniciar um trabalho por aqui, eu queria que tu fizesse uma avaliação do que foi o ano de 2022, tendo em vista o crescimento também da Liga Gaúcha de Futsal junto com as equipes do estado do Rio Grande.
A avaliação ela é a mais positiva possível. Internamente, nosso time entende que a gente conseguiu atingir os objetivos. Claro que temos pontos a se evoluir, a serem buscado uma evolução. Temos a necessidade de seguir mantendo o diálogo com as equipes para que a gente possa juntos encontrar alternativas para melhorar o produto. Porém, toda a temporada de 2022 ela foi de sucesso. Percalços aconteceram, né? A gente sabe que quando se trata de esporte, o esporte ele é paixão. Em especial, o futsal no Rio Grande do Sul é muito forte em praticamente todas as cidades, com rivalidades bem interessantes. E a gente, então, entende que algo possa sair um pouco do trilho, mas a gente não deixa de descarrilar totalmente. Portanto, a temporada de 2022 foi importante para essa retomada do crescimento, como você bem disse. Esse ano o incremento de equipes é de quase 30%. Somando todas as categorias, então a gente está muito feliz com o desenvolvimento do trabalho, mas entendendo que a gente não pode, sob hipótese nenhuma, descansar. Temos sempre que estar buscando evoluir para que alcancemos sempre o sucesso.
Bom, vamos por partes. Agora falando já de 2023, Nelson, a Liga já faz algumas ações, né, visando a temporada deste ano. E uma das informações que acabou chegando até de muita gente comentando, principalmente nos grupos de WhatsApp, onde vários dirigentes de todos os times acabam conversando entre eles também, é sobre o novo departamento de arbitragem também, né? Foi uma mudança realizada. Sim. Já.
A gente teve uma modificação, e essa modificação ela aconteceu em virtude do Fernando Feijó, o nosso diretor de árbitro, né? Desde sempre, por motivos particulares, acabou por optar em abrir mão e a gente, então, buscando entender todo o processo e não fugir daquilo que já vinha sendo trabalhado, descentralizou, então é um modelo novo. Temos um colegiado, onde nesse colegiado o tripé que vai funcionar em termos de recursos humanos, fazia parte da comissão de arbitragem do Fernando já nos 2, 3 anos anteriores. Portanto, a linha de trabalho ela é a mesma, a única diferença é que a gente não terá uma pessoa só como responsável pela condução, e sim três cabeças pensantes, e claro, né, o suporte da nossa parte executiva, para que o trabalho possa seguir com êxito, como sempre foi, e eventualmente minimizar uma ou outra falha que tenha acontecido ao longo do tempo, apesar de que Fernando Feijó, de brilhante atuação, enfim, todos os elogios que eu puder tecer ao Fernando Feijó, farei, porque realmente nos entregou muito ao longo de todo esse tempo, em especial um divisor de águas com a postura da arbitragem, né, de uma forma geral, e o Rio Grande do Sul sempre precursor que é, já demonstra essa qualidade no trabalho dele.
Essa mudança, Nelson, se deve a muitas reclamações que a arbitragem recebeu no ano de 2022, ou foi uma opção do próprio Feijó em deixar a liga no momento?
Não, sob hipótese alguma, até porque a gente aqui, enquanto gestores da entidade, a gente recebe esse tipo de reclamação, de pressão das equipes o tempo inteiro. Todos os anos acontecem reclamações em relação à arbitragem. E o erro do árbitro nunca foi parâmetro de avaliação para analisar o trabalho de quem quer que seja, até mesmo do próprio árbitro. Porque eventualmente vai acontecer o erro. Claro que quando há uma situação que foge muito à curva, né, a gente sempre, como fizemos todos os anos, todas as temporadas, a gente avalia. Se tiver que fazer um trabalho com aquele árbitro, é feito uma conversa, se mostra os lances. Esse trabalho o Fernando sempre fez e a gente vai continuar tendo com o nosso colegiado. Portanto, não, em nenhum momento a preocupação em uma mudança foi por questão disso. Até porque, olha, eu estou para te dizer que as reclamações de 2021, elas não foram maiores, me atrevo a dizer que foram menores do que, por exemplo, de 2022, desculpa, foram menores do que do de 2021. A gente, em 2021, teve problemas de reclamações muito mais recorrentes do que em 2022. Portanto, o que se deu foi sim uma situação pessoal, onde ele acabou por entender a necessidade de um encerramento desse ciclo, que daqui a pouco também não quer dizer que amanhã ou depois não possa estar junto de novo. Enfim, a nossa postura ela é sempre de retidão, de correção, mas ao mesmo tempo de respeito às decisões de quem quer que seja. E no caso a dele foi de afastamento nesse primeiro momento.
Agora, recentemente, né, realizado também a primeira capacitação em futsal, que foi realizada agora no ano de 2023. Qual a importância de encontros como este para o futsal do estado, Nelsinho?
Ah, cara, te agradeço até pela pergunta, porque vai me dar a oportunidade de botar um pouco para fora a nossa decepção enquanto Liga Gaúcha. A gente teve aí, estamos tendo propostas, né? Assim foram as duas primeiras em agosto e setembro, de gestores, depois de marketing e comunicação, em outubro e novembro. Aí tivemos uma pausa, né? Pelas férias, enfim, dezembro e janeiro, e retomamos agora em fevereiro, com a primeira parte do módulo de capacitação técnica, tática. E, cara, o que nós estamos vendo é gratuito, né? Ninguém paga. O que nós estamos vendo é um descaso até grande das equipes lá atrás. Até o Vigo, por exemplo, foi um dos que fez uma crítica bastante pertinente, diga-se de passagem, que as capacitações estavam sendo em datas de jogos e isso prejudicava. Essa desse ano aconteceu, não tem jogo nenhum, e nós seguimos tendo basicamente o mesmo quórum. 10, 12 pessoas presenciais e 25, 26 é o pico no YouTube. Então é baixíssima a adesão, os clubes não estão dando importância, não estão dando importância para isso, que a gente lamenta sempre, porque o trabalho não é pequeno, ele é árduo. Mas a gente também, né, não pode deixar de fazer por conta disso. A gente vai continuar buscando fazer, quem sabe, dentro em breve, possamos alcançar definitivamente os clubes de uma maneira geral. Mas a importância ela é enorme. Eu acho que discutir a modalidade é sempre, sempre bom. Em especial agora, nesse último final de semana, levamos o Malafaia e o treinador da SOEF, o André Bier, treinador da CBF, para falar sobre parte técnica, tática, e, cara, foi sensacional. Eu diria que foi um ponto alto, né, já de cara, nessa primeira parte do módulo. Bem, como a gente teve na parte de marketing e comunicação, tivemos palestrantes da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, a gente consegue. Uruguai, né, tivemos um uruguaio falando que trabalha na Liga Uruguaia. A gente consegue, tem conseguido, com muito esforço, movimentar de forma positiva algo que a gente considera ser salutar, que é exatamente debater todos os temas, tudo aquilo que é pertinente à modalidade. Vamos seguir fazendo, mas eu acredito que é de grande valia a iniciativa. Eu gostaria muito que pudéssemos ter sempre, e é para isso que nós vamos lutar.
Talvez essa questão até que tu falar como um desabafo, né, Nelson, da não participação, né, do pessoal envolvido diretamente com o Gauchão não participando das capacitações. Talvez não seria o momento da Liga talvez pressionar um pouco, até de certa forma impor como regra a participação de responsáveis pelas equipes?
Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que essa poderia ser uma alternativa, ainda que seja bem, bem delicada no que diz respeito a essa questão de obrigação, né, cara? Porque eu sempre entendo que obrigar não é o melhor, de verdade não é o melhor. Acho que a gente tem que seguir mostrando que nós vamos trabalhar para isso e que os clubes consigam entender que isso é importante. Na realidade, o fato de criar algum vínculo de obrigatoriedade, não sei se os clubes entenderiam isso da melhor forma, porque acredito de verdade que vale muito mais a pena você buscar o convencimento, né, e liderar pelo exemplo do que por imposição. Portanto, é uma alternativa, porém a gente em nenhum momento pensou nela como um viés positivo.
Pois é, Nelson, e recentemente aconteceu o congresso técnico, né, que deu o que falar, inclusive, por essa mudança que vai acontecer agora. O gauchão de futsal, ele segue praticamente os moldes da Liga Nacional, onde anteriormente, na temporada passada, eram dois grupos, né, onde tinha o turno e o retorno entre eles. E agora segue o campeonato nesta temporada com essa mudança, onde um grupo só, com 18 equipes, é um turno só, né? Não vai ter o retorno. Por que se deve essa mudança? De onde saiu a ideia de talvez fazer parecido com a Liga Nacional?
Legal a oportunidade de você também me trazer esse questionamento, porque o que aconteceu naquele momento foi uma sugestão, até vinda do Elton, e como prática nossa, quando a gente entende que uma sugestão ela é passível de entendimento dos clubes, a gente abre para que todos possam se pronunciar, e naquele momento a maioria dos clubes entendia que essa era a melhor alternativa. Porém, a gente vai ter uma fala com eles amanhã, inclusive, porque a definição ela não efetivamente se caracterizou, se configurou. A informação sai muitas vezes porque alguém que não prestou atenção, e a gente ficou de...
Não tem nada acertado, colocar... então, Nelson, isso?
Exatamente. Não tem, a coisa não está 100%. Né? A gente ficou de colocar dentro das sugestões que foram passadas dentro do sistema de oco, para ver de que maneira ele distribuiria isso na hora de um sorteio, fazermos de 3 a 5 testes, né, para ver como é que se daria esse formato, se ele conseguiria atender o que seriam as exigências. Por exemplo, as exigências eram que uma delas, né, que pelo menos um time de Liga Nacional jogasse na casa das outras equipes, para que tivesse um entendimento de uma possibilidade de renda maior. Essa foi a conversa que foi tida lá. E só que a gente, né, falou, precisamos analisar para ver se o sistema, se o nosso sistema vai comportar isso. Porque ele é feito para que nenhuma equipe jogue mais de 2 jogos fora ou mais de 2 jogos em casa ao longo da temporada na primeira fase. E se a gente tiver que colocar mais esse item, né, mais essa variável, como é que o sistema comportaria? A gente não tem um programador à disposição nosso aqui para fazer essa modificação e dar tudo certo. Portanto, a gente vai ter uma conversa com eles para que a gente possa deliberar sobre essa situação. Portanto, ainda não está 100% definido, e a gente vai, então, amanhã ter mais uma fala, que, aliás, tinha sido ficado combinado já no Congresso Técnico. Então, a informação que foi passada, ela foi passada meio que às pressas, sem averiguação do que realmente aconteceu.
Nelson, a gente sabe, falando um pouco do campo, por exemplo, começa o gauchão, né? Começou o gauchão agora de campo. Os favoritos sempre caem na dupla Grenal, Grêmio e Inter. No gauchão de futsal não é diferente, né? Até porque nós temos hoje a CBF, o Atlântico, a própria Soeva, que são equipes que jogam a Liga Nacional e que têm uma grande história. Esse tipo de regulamento, esse tipo de forma de campeonato, talvez não vai favorecer ainda mais essas equipes?
Você diz qual esse de turno único?
Isso, de turno único. Porque, elas podem pegar jogos fáceis em casa, né? Talvez isso pode facilitar. Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso?
É, eu entendo que né, quando você tem equipes, né, com um nível de investimento que acaba sendo maior, ainda que no Rio Grande do Sul a gente mais do que nunca tem percebido que as equipes que vêm num crescimento em potencial, elas têm diminuído essa distância, o que sempre é muito legal. É, mas, de qualquer forma, quando você, se a gente parar para analisar como parâmetro, que são equipes que disputam a Liga Nacional e aí acabam por estarem em ritmo de jogo, né, sempre num nível altíssimo, isso faz uma diferença, sim. É, elas vão ter sempre, independente do formato, elas vão ter sempre essa possibilidade, entre aspas, maior do que as demais, que acabam jogando só o estadual, enfim. É, tem, claro, o desgaste, que também tem que ser avaliado dessas equipes, porém, o ritmo de jogo fala sempre muito alto. Isso, sobretudo, porque o ritmo de jogo se dá numa competição de nível altíssimo, que é a Liga Nacional. Ainda que a do Rio Grande do Sul também seja alto. Portanto, entendo que o formato, seja ele qual for, as equipes vão ter sempre, como você bem disse, né, uma possibilidade de favoritismo, podemos colocar assim. Mas acredito de verdade que o Rio Grande do Sul, né, por ser o principal estadual do país, tem nessas equipes que estão em franco crescimento, possam diminuir isso. E a gente vem percebendo ao longo do tempo que essa aproximação tem acontecido e que nos deixa sempre muito feliz.
Nelson, aproveitando o gancho, até a gente não teve a oportunidade de conversar sobre isso. Aquele lance do jogador, até então, jogador do Lagoa, hoje já não faz mais parte, o Cauê, onde deu toda aquela visibilidade, acabou ganhando destaque, inclusive em rede nacional. De que certa forma isso foi bom para a Liga Gaúcha também?
Ah, eu acho que sem dúvida. Eu até vou me permitir lhe dizer que eu, como ser humano, eu visualizo a atitude dele, que foi de alguém que, mesmo com todo o envolvimento, né, emocional da partida, conseguiu ter esse discernimento e agir de maneira muito positiva e exemplar em relação a outro ser humano. Então eu fico muito, o que me deixa mais feliz de tudo é justamente isso. Agora, sem dúvida nenhuma que, né, a repercussão, todo o efeito rebote que se dá a uma atitude dessa, ela foi muito benéfica para ele, claro, né, para a equipe do Lagoa Futsal, para a cidade de Lagoa Vermelha, e aí você vai aumentando para a região, para o estado, e a Liga Gaúcha, sem dúvida nenhuma, ela também acabou por ser ter essa visibilidade, sobretudo porque era uma competição organizada pela gente. Portanto, e aí independente de visibilidade, mas quero sempre atitudes assim. A gente lamenta, e o futsal ele tem esse calcanhar de Aquiles, né? A gente sempre vive, infelizmente, os veículos de grande comunicação, eles sempre enxergam o nosso esporte quando acontece uma tragédia, uma briga generalizada, um árbitro que eventualmente, para se defender, puxou um revólver, né? A gente sempre vê essas situações, infelizmente, acontecendo, sendo dado a elas um farol muito grande. Então, quando acontece situação como essa, e isso é positivo, nos envaidece, a gente fica feliz, mas repito, muito mais como ser humano do que como o presidente da entidade.
Ah, com certeza. E tu, como presidente, Nelson, qual que é a tua expectativa para esta temporada de 2023? Tá ansioso para que os jogos comecem?
Ah, sempre, sempre. Isso é muito legal, porque todo o trabalho que a gente executa nos bastidores, isso eu falei nos congressos técnicos desse final de semana, para todas as três divisões. O jogo ele é a ponta do iceberg, tem muita coisa envolvida que está abaixo, né, da linha do mar, do nível do mar, e que precisa ser bem executado, bem organizado, para que o jogo, no momento onde todos vão assistir, vão analisar, vão avaliar, vão tecer comentários, ele aconteça da melhor forma. E todo esse trabalho feito abaixo, né, ele é da entidade, junto com os dirigentes dos clubes e certamente também com todos os segmentos que, de certa maneira, estão envolvidos com o futsal. Então a gente fica feliz e, cara, com uma expectativa muito grande para que tudo dê certo, para que os problemas do ano passado sejam, esse ano sejam menores e que a gente possa ir eliminando situações desagradáveis. É para isso que a gente trabalha, para ir aparando arestas, vedando as frestas que possam trazer qualquer problema para nossas competições. Portanto, a vontade que começa é grande e a expectativa é maior ainda.
É, tu sabe que o ano passado a Copa dos Pampas, né, ela acabou atrasando um pouquinho, de certa forma até atrapalhando o calendário do gauchão de futsal. Qual ação tomada para este ano para que isso não aconteça novamente, Nelson?
É, a gente entende que a Copa dos Pampas ela tem esse inconveniente, né, porque ela acaba sendo concomitante ao estadual, mas mais do que qualquer ação da Liga, né, procurar minimizar esse tipo de problema aqui, acabou afetando de fato o estadual, é uma mudança de comportamento, né? Seja na competição que for. A gente não pode ter equipes que jogam um campeonato em nível estadual envolvidas em confusões, em brigas, a gente não pode, isso é inadmissível e cada vez mais a gente tem que lutar contra isso, porque o esporte, a gente sabe que, como eu falei antes, ele mexe com a paixão, né? E tudo que é passional tira um pouco ou muito, né, da razão do ser humano, mas nada mais é do que um jogo. E a gente precisa cada vez mais entender isso. Por maior investimento que se tenha, por maior compromisso que se tenha, a gente tem a obrigação de cada vez mais entender que isso é esporte. O esporte tem uma série de outros pontos a serem levados em consideração, até como exemplo. Uhum. Portanto, eu te diria que a Liga vai estar atenta, vai estar buscando sempre dar celeridade em termos de tribunal junto ao TJD, obviamente, né, aquilo que ele tem que fazer, em especial para julgar o quanto antes, mas a gente tem que estar preocupado com a mudança de comportamento das equipes. Isso a gente tem lutado muito.
Falando bem rapidamente, Nelson, a questão da imprensa, né? Vai crescendo a liga, vai crescendo o campeonato, vai aumentando também as empresas que acabam acompanhando o gauchão de futsal, que de certa forma acaba se tornando um bom produto também. Vai acontecer alguma mudança para emissoras credenciadas para a transmissão? Vai continuar da mesma forma, tendo em vista, por exemplo, a gente tem aqui a tua Rádio Cacique, que faz live e transmite também pelo rádio, porém nós temos uma norma, a gente respeita tanto o Lagoa como a outra equipe, né? Acaba dando espaço para as duas sem tentar gerar opinião em cima de qualquer lance. Tem algum tipo de mudança prevista para essa temporada ou não?
Esse é um outro ponto importante, né, de... não só de avaliação, como também de posicionamento futuro, né? O streaming é algo que é novo, né? Bem recente. Quando eu falo recente, a gente fala aí, sei lá, 10 anos, enfim. Porém, não é tão simples a gente conseguir... A gente vem na tentativa e erro, buscando encontrar esse melhor modelo. A gente sabe que isso tem dado, né, o posicionamento da Liga tem sido benéfico aos clubes em termos, no que diz respeito até à negociação com os veículos de comunicação das suas cidades. E a Liga, sob hipótese alguma, ela busca cercear essa possibilidade até de receita, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar da competição enquanto órgão que é o mantenedor. Portanto, a nossa intenção é melhorar mais ainda essa relação das equipes, mas a princípio a ideia é da manutenção do que já vinha acontecendo, com o acréscimo, muito provavelmente, da liberação das imagens para o canal do nosso canal, né, o canal do YouTube da Liga. A gente deve implementar isso, mas de resto a intenção é permanecer da maneira que estava.
Nelson, quero agradecer aqui a tua presença, mesmo virtual, mas um bate-papo bem legal, né? Teríamos muitas outras coisas para a gente abordar, o futsal feminino, as categorias de base, porém o nosso tempo ele é limitado e vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Desejamos aí sucesso para você na tua jornada e parabéns pelo trabalho realizado.
Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, é sempre à disposição, falar de futsal é importante, em especial quando a gente, né, busca uma organização profissional e conta com, claro, todos os veículos de comunicação para que a gente possa crescer e divulgar cada vez mais a modalidade. Um abraço a todos.